Senhores deputados, temos quórum de funcionamento. Vamos então retomar os nossos trabalhos. Senhor deputado Paulo Sá, está desde já a pedir a palavra para questionar já a direção dos trabalhos? Então não esteve. Não está a ser filmado. Não esteve na primeira parte e já está a questionar a direção dos trabalhos? Tem a palavra, senhor deputado.
Essa pessoa obviamente que não é para questionar a direção dos trabalhos, é apenas para apelar à compreensão do Sr. Presidente e dos grupos parlamentares para que se possa passar imediatamente para o ponto 5 da ordem de trabalhos. E faço este pedido porque estou noutra comissão e terei que intervir ali em breve e, não possuindo ainda o dom da ubiquidade, só poderia compatibilizar estas duas intervenções se esta fosse antecipada. Portanto, se não houver inconvenientes da parte do Sr. Presidente e dos demais grupos parlamentares para esta proposta de anteciparmos o ponto
Bom, se houver
5.
consenso e
Da nossa parte, concordamos.
Mas houve, aliás, informalmente uma manifestação de vontade
Exatamente,
paralela, não é?
exatamente,
Da parte do PSD.
exatamente.
Eu chamo a atenção que nós vamos voltar ao ponto 1, porque designadamente temos no ponto 1 de acertar com o quórum como é que vamos prosseguir a especialidade, designadamente, prazos de apresentação de propostas, votação de especialidade, enfim. Portanto, voltaremos de qualquer modo ao ponto 1, não está escutado. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, era um pouco para talvez acautelar esta situação, portanto, não indo contra, digamos assim, esta lógica e penso talvez.
Essa lógica depende de consenso, como saberá.
Consenso, sim, mas não indo contra o consenso, e penso que talvez seja possível nós organizarmos, digamos que, o plano digamos assim, da discussão e da entrega de propostas, portanto, penso que poderá ser rápido, portanto, e depois passaríamos logo ao ponto 5, portanto, penso que não haveria impedimento nenhum.
Então,
Nós fechamos o
tentemos
ponto
esgotar o ponto 1, que é também um ponto de natureza legislativa. Nós concluímos as audições, fizemos todas as audições que foram solicitadas, 5 audições, 3 sindicais, Conselho Económico-Social, e concluímos com a audição hoje do Governo. Sabemos o período em que estamos, não é? O que é que poderemos aqui definir quanto à especialidade? Isto é, prazo para a apresentação de propostas de especialidade e, em sequência disso, agendamento da discussão e votação na especialidade. Senhor deputado.
Sr. Presidente, nós tínhamos uma proposta, portanto, digamos assim, que o prazo de entrega de propostas até segunda-feira, 15, 16 horas, portanto, parece-nos que é razoável. Portanto, e depois, em termos de discussão, estando em causa uma proposta de lei com muitas alterações, muito densas, possivelmente distribuir ao longo depois da próxima semana a aprovação, portanto, após o plenário, no dia 24, no dia 25, para termos concluído no dia 29, finalizarmos, digamos, a aprovação. Portanto, esta era a nossa proposta, portanto, que penso que, de alguma forma, dará alguma flexibilidade até em termos de discussão depois na especialidade.
Sobre esta matéria?
Sim, sobre e a discussão na especialidade seria quando?
Teria. Agendar para 24 e fazer ou não, consoante nós sabemos, nós dia 24 temos uma reunião ordinária de manhã, complexa, mas complexa, que é a audição da apresentação do Orçamento de Estado, portanto, sabemos o que é que isso significa em termos de tempo. Nós poderemos colocar na agenda, bom, e depois ponderar eventualmente o adiamento para 25 após o plenário ou 25 de manhã, 20, mas para 25, não para 24. Veremos aqui, talvez para 25, não é? Admito que sim. Mas a diferença não vai ser muita, que os pontos intermédios julgo que serão rápidos, não é?
Se pudesse, então, o inverso, em vez de subir, passar mais.
Iremos fazendo o possível. Bom, vamos aqui. Primeira questão. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, ouvindo aqui as bancadas sobre este.
Sr. Presidente, eu confesso que não consegui ouvir a totalidade das
A
intervenções.
proposta basicamente é entrega de propostas da próxima segunda-feira até ao fim da tarde. Proposta de especialidade sobre esta proposta 8112. Bom, e agendar para dia 24, havendo o compromisso que, se não for viável fazer a discussão da especialidade no dia 24 de manhã, será, por exemplo, dia 25, não é? 25 no final do plenário.
Sr. Presidente, eu temo que nesse calendário, e porque efetivamente é um diploma relativamente extenso, se passarmos para 25, provavelmente depois teremos que passar para 26. E há um problema que se prende com a organização de trabalhos do Grupo Parlamentar do Bloco, porque há um encontro do Partido da Esquerda Europeia, que é a família política europeia à qual o Bloco pertence, que implica que no dia 26, no final da tarde, os deputados se tenham que deslocar para fora do país. Que significa que, se houver a garantia que a 25 ficaria fechado o trabalho, aceitaríamos esse calendário.
Se a garantia é nossa, não é?
Se não, eu preferia que pudéssemos mesmo, seguindo a sugestão do deputado Cristóvão Crespo, mesmo marcar no para dia 24 após o plenário. Porque eu sei que é exigir bastante dos elementos desta comissão, porque teremos de manhã o Sr. Ministro das Finanças e depois teremos durante a tarde plenário e depois teríamos ao fim da tarde a comissão, mas parece-me que acautelava este problema, porque senão antevejo uma noitada a 25 para se fechar o documento. Confesso também um pouco a minha dificuldade, dado que quem vai discutir na especialidade deste documento por parte do Bloco é a deputada Mariana Aiveca, mas eu tendo, não sendo esta a área com que eu normalmente me deparo, tendo a achar que é um documento mesmo bastante longo, conhecendo o documento e com muitas... Não é só o facto de ser longo sobre o mesmo assunto, é longo porque tem diversos assuntos associados. Essa é que é a maior dificuldade.
Se eu admito, concentrando em 25, nós poderemos assumir o compromisso que faremos até ao final dos trabalhos, não é? Não haverá...
A ideia era diluir, porque assim, entre 24 e 25 permitiria...
Vamos ver aqui. É. Acho que conseguiremos tentar aqui... Assumindo o compromisso a pedido do Bloco de Esquerda, que a especialidade nunca será discutida a 26. Então estamos de acordo. Entrega das propostas até dia segunda-feira ao fim da tarde, 18 horas. O Bloco de Esquerda sei que tem jornadas, mas não há problema. Portanto, segunda-feira às 18 horas, entrega de propostas. Terça-feira circulará o guião, em princípio. E na quarta-feira será agendado, mas com o compromisso que provavelmente, iremos ver entretanto, passará provavelmente para dia ou 24 ao fim da tarde, ou 25, iremos entretanto vendo em função da dinâmica dos trabalhos, e assumimos o compromisso que, a pedido do Bloco de Esquerda, que não haverá especialidade desta matéria no dia 26. Bom, são estas as regras definidas quanto à especialidade deste diploma. Bom, segundo ponto, atas, podemos seguir a praxe da... A praxe da Comissão, eu chamo a discussão. Ponto terceiro está adiado para a próxima semana, a pedido do Sr. Deputado Relator, Deputado Honório Novo. Ponto 4, distribuição de iniciativas. O orçamento retificativo cabe ao PSD elaborar relatório.
Eu sou o Deputado Afonso Oliveira.
O Sr. Deputado Afonso Oliveira, está atribuído o relatório do orçamento retificativo. Orçamento do Estado, proposta de lei 103, cabe ao PS elaborar relatório.
Posso indicar hoje até ao fim do dia?
Pode ser hoje até ao fim do dia, sabendo o relator desde já que quais são os prazos, portanto, será discutido no dia 29 à tarde. Passamos ao ponto 5º, agora temos o contrário, não sei se temos aqui um pedido de, enfim, vá lá, de adiamento até ao final da especialidade. Ponto 6º também é muito rápido, é a admissibilidade de uma petição contra as injustiças, contra o roubo dos subsídios de férias e Natal, contra o empobrecimento, porque, enfim, não havendo reserva, está admitida, cabe ao PSD indicar relator. Cabe ao PSD indicar relator desta petição.
Sr. Presidente, sou eu o relator.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Ponto 7, admissão de uma outra petição, que solicita a aprovação de legislação que determina a devolução dos subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos e reformados retirados em 2012 e a sua reposição a partir de 2013. Cabe ao PS, neste caso, indicar relator.
Eu faço, senhor.
Sr. Deputado João Galamba. Passemos ao ponto seguinte. O ponto seguinte está adiado, a pedido do Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Ponto 9, apreciação e votação de relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu que apresenta estabelece um programa de ação no domínio da fiscalidade para o período 2014 a 2020, Fiscalis 2020. É a relatora, Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, o objetivo desta iniciativa do programa Fiscalis consiste no reforço e correto funcionamento dos sistemas de tributação no mercado interno, intensificando a cooperação entre os países participantes, as suas administrações e os seus funcionários. O programa Fiscalis foi implementado pela primeira vez em julho de 1998 e que estabelecia um programa de ação comunitário destinado a melhorar o funcionamento dos sistemas de fiscalidade indireta no mercado interno. Desde 1998, que o programa tem contribuído de forma significativa para a realização dos objetivos previstos, tendo a Comissão Europeia decidido a recondução do programa Fiscalis ao longo deste tempo. A globalização crescente, a necessidade de intercâmbios de informações entre administrações fiscais implica um combate à fraude fiscais bastante eficaz com dimensão internacional. A grande diferença entre este novo programa e os anteriores é que o programa agora proposto irá também apoiar o intercâmbio de informações com países terceiros através de celebração de acordos internacionais. Em relação às implicações para Portugal, o Programa Fiscalis 2020 prevê mecanismos e meios, bem como necessário financiamento, para melhorar a cooperação entre as administrações fiscais, tendo, obviamente, implicações para Portugal. Em relação ao subsídio de subsidiariedade, atendendo a que os objetivos agora propostos na alteração do regulamento serão melhor alcançados através de uma ação a nível da União, em vez de a nível nacional, pelos seguintes motivos: não é suficiente adotar legislação fiscal a nível europeu, tomando como certo que a sua aplicação decorrerá sem problemas ou que, se assim não for, o recurso ao processo por infração será suficiente. Outra razão é, se cada Estado-membro não olhar para além das suas fronteiras e não cooperar com os seus 26 homólogos, não será possível dar uma resposta aos desafios que se colocam. E em terceiro lugar, o programa liga entre si as administrações fiscais nacionais em cerca de 5 mil pontos de ligação, permitindo que cada administração nacional só precise de se ligar uma vez ao sistema de informação europeu para poder proceder ao intercâmbio de qualquer informação. Por isso, conclui-se que não existir qualquer violação do princípio de subsidiariedade. Em relação à deputada, reservo a minha opinião para em sede própria. E as conclusões é que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade pelo exposto anteriormente. Em matéria de objeto das presentes iniciativas, não cabe no âmbito de competência legislativa reservada da Assembleia da República, não aplicando como tal o artigo número 2 da Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, alterado pela Lei 21 de 2012, de 17 de maio. Da análise da presente iniciativa, não suscita quaisquer questões que implicam posterior acompanhamento, por isso a Comissão dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o relatório ser enviado para a Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Comentários, observações? Podemos colocar à votação o relatório. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Saudando a nossa colega Elsa Cordeiro pela intervenção nesta matéria. Nós temos aqui já temos o Sr. Deputado Paulo Sá, mas não temos o Sr. Deputado Virgílio Macedo, mas temos aqui duas ou três questões rápidas de outros assuntos, relativamente à qual, Sr. Deputado?
Duas notas. Portanto, para corrigir o que afirmei há pouco em relação ao ponto 6, portanto, o relator da petição, portanto, em vez de ser eu, é o deputado Virgílio Macedo.
Deputado Virgílio Macedo, sim.
Em relação ao ponto 5, portanto, estamos em condições de discuti-lo quando...
Muito bem, faremos muito rapidamente, já agora, algumas informações breves, outros assuntos, informações ou tomadas... Bom, primeiro, quanto ao agendamento do debate do Orçamento de Estado, a Comissão de Defesa Nacional tem um pedido de que o debate com o Ministro da Defesa Nacional seja não no dia 12 de manhã, 12 segunda-feira, mas sim na segunda-feira, dia 5, o que significaria o primeiro-ministro a ser ouvido na fase de especialidade. Se não houver, enfim, passamos a ter uma segunda-feira inteiramente ocupada, mas libertamos o equivalente na segunda-feira seguinte. Portanto, se não houver objeções, teremos nota algo. Dia 5 de novembro. a Comissão de Defesa Nacional, a audição do Ministro da Defesa Nacional está programada no calendário que nós ajustamos para dia 12 de manhã. A Comissão de Defesa Nacional pede que passe para dia 5, que está vago, não é? No fundo, significa que será o Primeiro-Ministro a ser ouvido na fase de especialidade. Bom, se não há objeção, daremos nota disso à Comissão de Defesa Nacional e ao Governo. Segunda indicação, enfim, informação prática, nós na próxima sexta-feira foram marcadas duas audições, enfim, não serão marcadas faltas, serão registadas presenças, não é? Mas nos seguintes termos, uma audição de manhã, sexta de manhã, promovida pela Comissão de Assuntos Europeus do Comissário Europeu para a Fiscalidade, que é manifestamente matéria no plano interno da competência desta Comissão, portanto é uma audição comum antes do plenário de sexta-feira, portanto correrá entre as 9:15 e as 10:00. Uma segunda audição, a Aresp, e aqui chamaria, teria gostado de dizer previamente, não tive oportunidade, então, sou deputado João Almeida, que acompanhou esta matéria enquanto relator, concluiu já o seu trabalho enquanto relator, mas de qualquer modo a questão é conexa, não é? A Aresp manifestou junto à senhora Presidente, que enfim, transmitiu para a Comissão, que houvesse a apresentação na Assembleia de um estudo sobre a questão da fiscalidade na área da restauração e que tal decorresse antes do debate do Orçamento de Estado. Portanto, há aqui uma dificuldade, porque há também a apresentação desse relatório a vários membros do Governo, não é? Está agendado para sexta-feira às 14:00, não é? Sexta-feira às 14:00 é um horário possível e relativamente compatível, o registro será o mesmo, será uma apresentação, seguido de algum debate, não é? Não é bem uma audiência convencional, é assim mas também não é uma audição em reunião formal de comissão. Terceira questão, não agendada. Como sabem, foi aprovada a contratação e chegou a ser aprovada pelo Conselho de Administração de um membro para a UTAU. Entretanto, a pessoa selecionada, até a senhora selecionada, veio agora nesta fase manifestar indisponibilidade para assumir funções, o que iria decorrer a breve trecho. Em função disso, bom, eu acho que nós poderemos agendar a questão para uma próxima reunião, mas acho que eu queria, por um lado, dar-lhes nota disto, que é uma notícia muito recente, desta semana. Bom, eu acho que nós temos de agendar e formalmente aprovar a abertura de um procedimento, quer para reposicionamento da UTAU ao nível que tinha no início deste ano, conforme combinamos, quer provavelmente para estabelecer uma reserva de recrutamento, para não estarmos a fazer eventuais, se por alguma razão, ao se verificar alguma vaga, estarmos a fazer procedimentos que são relativamente demorados, não é? Apenas para preenchimento de vagas individuais, e se houvesse acordo quanto a isso, poderíamos ter um concurso válido, por exemplo, por 2 anos. Mas era esta a informação, é esta a minha primeira reflexão sobre a matéria. Eu acho que formalmente será agendado para a próxima reunião. E podemos agora voltar ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 96.2, que aprova um conjunto de alterações em matéria fiscal. Podemos, talvez, começar pelo artigo 1º, que procede a diversas alterações no código do IRS. Está em discussão? Há algum pedido de intervenção? Sobretudo o artigo 1º, não há pedidos de intervenção. Podemos passar à votação? Tendo interromper aqui. foi circulado ontem, não é? Interrompemos? Não, é que íamos de novo vendo pedidos de palavra e talvez seja de, se o Partido Socialista não está em condições, o melhor é interrompermos aqui por 2 minutos, não é? Dado que não havendo nenhum pedido de palavra, eu iria desde já pôr à votação o artigo 1º, não é? Seria o que segue naturalmente. Estamos em condições de retomar os trabalhos. Passa a ver, Filipe Soares.
Não para fazer comentário político, mas para já pedir de dar-lhe a indicação, pelo menos, da nossa intenção de voto nas propostas do artigo 1, ou nas alíneas do artigo 1. Da nossa parte, pode juntar, de um lado, tudo que são alterações às taxas liberatórias para cidadãos nacionais e, do outro lado, tudo que são taxas liberatórias relativas às transferências de e para offshore. Apresentamos em plenário uma proposta de englobamento, por isso não acompanharemos com voto favorável tudo o que são as alterações às taxas liberatórias para cidadãos, para rendimentos em território nacional, mas acompanharemos favoravelmente das restantes, por isso pedimos essa dissociação na votação.
Bom, é melhor talvez seguirmos o guião. Vamos votar então, não havendo uma diferenciação de votação. Corpo do número 1 do artigo 71. Votos a favor. Está aprovado por unanimidade. Emenda ao número 2 do artigo 71. Votos a favor. Está aprovada por unanimidade. Abstenção? Então está aprovado com abstenção do Bloco de Esquerda e voto a favor das restantes bancadas. Emenda do... acho que poderemos votar em conjunto 12, 13 e 14, segundo a metodologia do Bloco de Esquerda, sugerida pelo Bloco de Esquerda, alterações aos números 12, 13 e 14 do artigo 71 do Código do IRS. Votos a favor? Foi aprovada por unanimidade. E poderemos passar artigo 72 do Código do IRS, número 4 do artigo 72. 4 e 5 do artigo 72, exatamente. Votos a favor? Aprovado por unanimidade. Abstenção. 4 e 5 do artigo 102, aprovado, exatamente, com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto a favor das restantes bancadas. Número 11 do artigo 72, votos a favor, este sim, aprovado por unanimidade. E, finalmente, corpo do artigo 1º da proposta de lei, votos a favor, aprovado por unanimidade. Está em discussão. Artigo 2º, alterações ao código do IRC. Algum pedido de palavra? Não. Poderemos votar em conjunto todo o artigo 2º? Então, votos a favor. Foi aprovado por unanimidade. Foi assim? Bom. Artigo aqui, os nossos serviços de apoio chamaram-nos a atenção que o artigo 3º altera o código do imposto, o código do imposto de selo, sem que código, artigo, imposto de selo esse, que decorre, a alteração essa, que decorre de um aditamento que é feito no artigo 4º. E a proposta que nos é feita é que votemos em primeiro lugar o artigo 4º, que é o artigo aqui inovador, que adita uma verba, a verba 28, à tabela do imposto de selo. Todas as alterações feitas no artigo 3º decorrem desse aditamento de uma nova verba ao artigo 4º e, portanto, em termos, tem sentido substantivo que votemos em primeiro lugar o artigo 4º. Não há nenhum pedido de palavra? Há? Tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Como dissemos na discussão, na generalidade no plenário, nós entendemos que esta tributação sobre prédios com valor superior a 1 milhão de euros deve ser feita, ou devia ser feita, em nossa opinião, em sede IMI e não em sede imposto de selo. Aliás, propostas neste sentido apresentadas no ano passado, e este ano e no ano passado, iam exatamente no sentido de incluir um imposto sobre estes prédios, de valor muito elevado, no código do IMI. No entanto, portanto, há esta discordância. No entanto, concordamos que haja esta ideia e esta intenção do Governo e da maioria parlamentar de concretizar esta tributação sobre prédios com valor superior a 1 milhão de euros. Não concordamos com a forma, mas concordamos com o conteúdo. Iremos sinalizar esta situação abstendo-nos, quer no artigo 4º, quer no artigo 3, no corpo destes artigos e votando favoravelmente as restantes normas. E esta abstenção deve ser entendida como uma discordância com a forma como é feita esta tributação e não com o conteúdo da própria tributação de taxar os prédios de valor patrimonial muito elevado.
Não há. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, acompanho as preocupações do ponto de vista da distribuição da receita deste imposto. Efetivamente, se é um imposto sobre património imobiliário, deveria ser assacada essa receita para os cofres das autarquias. É isso que faz o IMI. E essa tentativa de impor isto através do imposto de selo é uma forma de contornar o que faz o IMI. No entanto, a nossa abstenção não se prende apenas com esta ideia, mas sim também com os valores da tributação que estão em cima da mesa, que achávamos que deveria ser mais elevado. Aliás, o próprio Bloco de Esquerda já apresentou um imposto sobre património de luxo, onde referia exatamente valores mais elevados para a tributação de todo o património, não só de património imobiliário, mas como eram taxas mais elevadas, nós vamos nos abster por esse motivo, não pela ideia relativa ao agravamento, à taxação dos prédios de valor patrimonial mais elevado.
Bem, não há mais pedidos de palavra. Vamos então votar o artigo 4º. Votos a favor? No artigo 4º? Percebi que a questão do corpo era apenas no artigo 3º. Há também? Então, vamos votar em primeiro lugar o aditamento da verba 28 à tabela geral do imposto de selo, no artigo 4º. Votos a favor? Abstenção. A favor? Portanto, há unanimidade no aditamento da tabela, aditamento de uma nova verba 28 à tabela do imposto de selo. E agora vamos votar o corpo do artigo 4º. Votos a favor? Contra? Abstenções? Foi aprovado. Voto a favor PSD, PS-CDS, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. No artigo 5º, no artigo não, voltamos agora atrás, aparentemente, no artigo 3º, não há pedidos de palavra, julgo que o debate está feito. Sr. Deputado, se é a palavra, Sr. Deputado.
Sim, muito brevemente, Sr. Presidente. Aliás, também tinha sido um assunto referido na discussão na Generalidade, tem a ver com o Estatuto dos Benefícios Fiscais, o artigo 49, o qual diz que o número 2 deste artigo já foi revogado, o número 1 está em vigor ainda, e diz que ficam isentos de imposto municipal sobre imóveis e de imposto municipal sobre transmissões onerosas de imóveis os prédios integrados em fundos de investimento imobiliário, abertos ou fechados de subscrição pública, em fundos de pensões e em fundos de poupança-reforma, que se constituem ou operem de acordo com a legislação nacional. A nossa proposta é eliminar este número 1, portanto, revogando na realidade o artigo 49 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, porque entendemos que este é um benefício perfeitamente injustificado e devíamos aproveitar esta disponibilidade que o Governo e a maioria parlamentar mostrou na discussão da legislação para ir mais longe na tributação dos rendimentos de capital para eliminar este número, este artigo do Estatuto de Municípios Fiscais, que, em nossa opinião, é completamente justificado. Já tínhamos proposto a sua eliminação em momentos anteriores, mas foi rejeitado. Esperamos que, digamos, esta disponibilidade que a maioria, a abertura que a maioria mostrou para taxar adicionalmente o capital, se verifique aqui, concretize aqui, votando favoravelmente a este número 4A. Obrigado.
Não há mais pedidos de palavra. Vamos então votar a proposta do PCP de aditamento deste artigo 4A. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi rejeitado, teve o voto a favor do PCP e do Bloco de Esquerda, voto contra do PSD e do CDS, a abstenção do PS. Passamos ao artigo 5º, que procede, está em discussão, o artigo 5º procede a várias alterações à Lei Geral Tributária. Não há pedidos de palavra, podemos votar em bloco o artigo 5º? Então, votos a favor, votos contra, abstenções. Ah, votou a favor, não tinha pedido, então está aprovado por unanimidade, não tinha percebido o sentido de voto do PCP. Ah, muito bem. Aprovado por unanimidade, o artigo 5º. Artigo 6º, disposições transitórias, está em discussão. Relativamente a esta matéria, há uma proposta do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Sá. Não há pedidos. Não há pedidos de uso da palavra. Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Sr. Presidente, o único comentário que merece esta afirmação é que esta discussão já existiu no âmbito da discussão global e, portanto, já todos percebemos qual é a posição do Partido Comunista. Vamos às votações.
Sr. Deputado, não vamos ainda, porque o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares pediu para usar da palavra.
Sr. Presidente, não é verdade que tenha havido discussão sobre isto nestes termos que existiu, foram agora colocados. Percebe-se a ideia do legislador nesta vertente, porque mimetiza no imposto de selo aquilo que é o comportamento do IMI e por isso se o IMI é pago em duas tranches ao longo do ano, a mimetização agora enquanto imposto de selo e o pagamento de duas tranches faz com que pague a segunda tranche do ano agora no mês de novembro. É essa a ideia. Nós poderíamos dizer que até é uma ideia consonante com a aplicação da lei e poderíamos estar de acordo com ela se ela fosse igual para toda a lei. O problema é que não é igual para toda a lei. Se nós virmos que é o número 4 do mesmo artigo, diz é que no caso do IRS as alterações agora feitas produzem efeito desde 1 de janeiro de 2012. E aqui é que demonstra esta desigualdade nas aplicações dos preceitos da lei. No caso do imposto de selo, no caso da tributação sobre os patrimónios imobiliários de elevado valor, há aqui uma perdão de metade do que seria devido pelo ano 2012. No caso do IRS, que é a tributação dos rendimentos de todos nós, particularmente no que é de lucros de depósitos a prazo, porque é isso que é genericamente está aqui afetado, bem, já há uma tributação desde 1 de janeiro de 2012. E esta é que é verdadeiramente a desigualdade que está em cima da mesa, que é incompreensível face ao que tinham sido os pressupostos políticos apresentados pelo governo e defendidos pela maioria. Devo dizer que compreendi inicialmente a concepção da lei, tendo o mesmo problema já referido há bocado, já debatido, porque mimetiza o IMI, mas depois coloca a receita no outro lado, mas depois cria aqui uma desigualdade na aplicação da lei que me parece que não está correta e que vai contra aquilo que eram os pressupostos iniciais da lei ditos pelo próprio governo e pela maioria.
Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria acrescentar, não sei se o deputado me está a ouvir, não deve estar neste momento, que não corresponde à verdade que este assunto tenha sido discutido na generalidade. Não foi abordada na intervenção inicial do seu secretário de Estado, não foi abordada nas intervenções dos grupos parlamentares do PSD e CDS e também não foi levantada por nenhum partido da oposição. Portanto, foi uma questão que passou completamente em branco na discussão da generalidade. E a questão que nós colocámos aqui era, não tendo este assunto sido discutido, deverá haver uma razão da parte do governo e da maioria, para fazer esta redução. Obviamente que a maioria pode adotar uma postura arrogante, dizer é assim e acabou, não temos que dar explicações, não temos que justificar, e muito bem, e passa-se à votação. Mas nós gostaríamos de insistir que, havendo uma razão para se reduzir as taxas que acabamos de aprovar de 1% para 0,5% ou 0,8%, dependendo se a avaliação já foi feita ou não, havendo uma razão, deveria ser explicada aqui na comissão, independentemente depois do sentido de voto que cada um fizesse. Portanto, a maioria, eu deixo, reitero aqui o pedido à maioria, que justifique esta diminuição, visto que, na discussão de generalidade, nenhum grupo parlamentar, nem o seu secretário de Estado, abordou esta questão.
Bom, não tenho outros pedidos de palavra. Vamos passar à votação. Será que é possível votar em conjunto as alíneas A a E? As alíneas A a E do número 1, votar em conjunto? Sim? Então vamos fazer dessa. Até a E. Exatamente, porque na F há uma proposta do PCP. Então vamos votar as alíneas A a E do número 1 do artigo 6º. Votos a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Vamos agora votar a proposta do PCP de eliminação da alínea F do número 1. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Teve o voto a favor do PS, PCP e Bloco de Esquerda. O voto contra, presumo, do PSD e do CDS, ainda com algumas dúvidas. Não foi aí que eu tive dúvidas, do voto contra. Tive algumas dúvidas. O Sr. Deputado. Aí não tive dúvidas sobre o sentido de voto. Tive mais aqui para este lado, é que tive alguma dúvida, mas enfim, julgo que aquilo que estou a anunciar é o correto, não é? Um e dois da linha F. Então vamos votar as sublinhas 1 e 2 da linha F do número 1. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS votou contra? Abstenção? Foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Voto contra do PCP. Abstenção do PS e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar. Podemos votar em conjunto a subalínea 3 e o corpo da alínea F? Não. Então, subalínea 3 sub-alínea 3 da alínea F do número 1 do artigo 6º. Votos a favor? O PSD vota a favor. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado, com a abstenção do Bloco de Esquerda, e voto a favor das restantes bancadas. Vamos agora votar o corpo da alínea F do número 1. E poderemos votar em conjunto também o corpo do número 1? Então, muito bem. Corpo da alínea F. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Abstenção foi aprovado. Voto a favor PSD-CDS. Voto contra do PCP. Abstenção do PS e do Bloco de Esquerda. Vamos agora votar o corpo do número... Então, se há acordo, vamos votar... Não? Então vamos só votar o corpo do número 1 do artigo 6º. Muito bem, vamos votar o corpo do número 1 do artigo 6º, os números 2 e 3 do artigo 6º. Votos a favor? Aprovados por unanimidade. Vamos agora votar o número 4 do artigo 6º da proposta de lei. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS? A favor. Portanto, foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto a favor das restantes bancadas. Artigo 7º, presumo que não há pedidos de palavra. Vamos então votar o artigo 7º, entrada em vigor, votos a favor, foi aprovado por unanimidade e está concluída a votação na especialidade desta iniciativa legislativa e estão concluídos, não, o Sr. Deputado Duarte Pacheco pede ainda o uso da palavra, será para trazer-lhes notícias da Conferência de Líderes, não? Então, tem a palavra, Sr. Deputado.
Da Conferência mantivemos todos o calendário que já estava, portanto, não há nenhuma novidade. Sr. Presidente, uma nota. Já falei informalmente com os colegas dos vários partidos, e sei que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo também falou com o Sr. Deputado João Galamba, no sentido de ver a possibilidade de marcarmos uma reunião para sexta-feira, logo a seguir o almoço, mais cedo possível, no sentido de libertar os colegas, para a redação final deste diploma. Pode ficar um pouco surpreendido neste sentido, mas nem sequer houve a votação final global. Mas nós, visto que o diploma está, eu tentaria, junto da APLEN, que pudesse avançar com a redação final global, visto que se perspectiva que a maioria o aprovará na sexta-feira, e nesse sentido, às 14 horas podemos votar. A razão é muito simples. Se repararam, o facto tributário que vai dar origem a esta nova tributação está para o dia 31 de outubro. E para estar no dia 31 de outubro e dar um tempo mínimo ao Sr. Presidente da República para promulgar o diploma, torna-se complicado os prazos normais de funcionamento do Parlamento, que seria votar a relação final só na quarta-feira seguinte. Portanto, eu falei com o Sr. Deputado Honório Novo, com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, com o Deputado João Almeida, e eu tive que me ausentar, mas sei que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo tentou também esse acordo com o Deputado João Galamba. Então, se o Sr. Presidente assim pudesse fazer...
Senhores deputados, em bom rigor, formalmente, não pode ser convocada a reunião para a redação final de um diploma que ainda não foi aprovado. Nós temos já para sexta-feira às 14 horas marcada uma audição para a apresentação do relatório da Aresp. Bom, aquilo que, se houver acordo de todas as bancadas, o que eu confirmarei designadamente com a bancada ausente, sem pôr em causa, naturalmente, a palavra do nosso... referi o deputado Honório Novo. Bom, se há acordo, havendo acordo todas as bancadas, aquilo que eu farei é, imediatamente após a votação final, será, marcada uma reunião extraordinária da Comissão, iria aí para as 15 horas, não é? Depois da audição da Aresp.
A restrição que eu tenho, Sr. Presidente, é que eu, como pertenço à Comissão de Inquérito para as PPPs, às 15 horas está o Dr. António Mexia a começar a audição. Se conseguíssemos fazer, nem que fosse às 3 menos 10, às 15, às 14h50...
Podemos fazer o seguinte, que é convocar para as 14 horas, só que aí temos de verificar quórum para a redação final, e atrasar um 15 minutos à audição da Aresp. O acordo é assim, será convocado... Só, sendo que a convocatória só sairá ao meio-dia e qualquer coisa de sexta-feira. Estamos todos de acordo. Até sexta, ou até breve.